De acordo com uma pesquisa realizada pela ONG Avaz, em parceria com a Sociedade Brasileira de Imunizações, 67% dos brasileiros, 2/3 dos brasileiros, acreditam em ao menos uma fake news sobre vacinação. Então, 48% dos 2 mil entrevistados pelo Ibope disseram que as redes ou os canais, como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, são suas principais fontes de informação em relação a vacinas. Essas fontes são as mais comuns que o Ministério da Saúde ou informações médicas. O impacto na saúde pública é relevante. 57% dos que deixaram de se vacinar, se imunizar recentemente, citaram como causa uma informação que os médicos apontam como sendo incorreta, como fake news. Quase metade dessas informações tem origem em sites dos Estados Unidos. Aí o sujeito vê lá, Estados Unidos, bacana, tá em inglês, é confiável. E aí acredita nesse tipo de informação. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Ana Marli Sartori. Ela é do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco sobre este tema. A gente tem falado muito sobre vacinação, vacina, a importância da vacinação, né? Uma responsabilidade que é coletiva. Agora, por que os brasileiros, lamentavelmente, acreditam tanto em notícias falsas? Quer dizer, o sujeito não sabe que a notícia é falsa, vê lá que, né, veio de um site, por exemplo, americano e automaticamente acredita. E pior, toma decisões baseado nisso, né?
Exato. Em todas as áreas, né? Atingindo também a área da saúde. Então, isso está se tornando um grande problema, né?
Imagino que seja muita preocupação de vocês que lidam com isso, né?
Sim, isso vem sendo uma preocupação já há bastante tempo, né? Então, nós estamos detectando diminuição de coberturas vacinais. Já, na verdade, a primeira vez que isso foi detectado foi num inquérito de coberturas vacinais nas capitais, em 2007, realizado em 2007, que detectou em 10 das 27 capitais uma menor cobertura vacinal na classe A do que nas demais classes. Então, isso foi um susto, porque sugeria que não era problema de acesso à vacinação. E desde então, esse tema já ficou como alerta. A partir de 2016, nós passamos a detectar diminuição das coberturas vacinais de todas as vacinas na população de 12 meses de idade, para todas as vacinas do primeiro ano de vida. E, de novo, chama a atenção numa coorte acompanhada em Pelotas, na verdade são várias coortes, no estudo de Pelotas, que demonstrou que essa menor cobertura nos anos recentes ocorre nas populações mais economicamente privilegiadas e com nível educacional mais alto. Então, esse estudo de Pelotas mostra alguns dados interessantes. Eles têm sucessivas coortes em acompanhamento e eles avaliaram 4 anos. 3 são muito significativos. Em 82, eles observaram uma cobertura vacinal para o esquema vacinal completo de 80%, abaixo do recomendado, abaixo da meta do Programa Nacional. Em 93, houve uma melhora significativa da cobertura. A cobertura para todas as vacinas aos 12 meses era de 97%. E tinha um fator muito significante, que era que não havia nenhuma diferença entre classes sociais. Ou seja, na década de 90, nós conseguimos eliminar a inequidade no acesso à vacinação. Uhum. E nesse estudo, em 2015, a cobertura cai para 77%. E aí os mais ricos têm menor cobertura. Então, havia uma necessidade importante de compreender os motivos pelos quais as pessoas não estão se vacinando. Isso é um fenômeno mundial. A Organização Mundial de Saúde vem chamando atenção para isso. A Organização Pan-Americana da Saúde vem observando que é um fenômeno que ocorre em todas as Américas, que tradicionalmente é uma região de boa aceitação de vacinação. E vem sendo feito estudos para isso. Este ano, a Organização Mundial de Saúde colocou a hesitação à vacinação como um dos grandes desafios e um dos grandes riscos para a saúde global e principalmente para a eliminação do sarampo. A exemplo do que aconteceu nas Américas. Então, nós tínhamos eliminado o sarampo em todas as Américas no início dos anos 2000. Em 2002, acabou a transmissão endêmica da doença nas Américas. Nós continuamos tendo casos, mas eram sempre casos importados. E em 2016, nós recebemos o certificado de eliminação do sarampo nas Américas. Porém, a gente tem que lembrar que, como a doença continua circulando em outros locais, sempre há risco de reintrodução. Claro. Daí a importância de sempre se manter altas coberturas vacinais. E o sarampo, esse ano, reemergiu nas Américas. Nós temos o maior número de casos desde a década de 90. É a primeira vez que a gente tem um número tão grande de casos, com 12 mil casos confirmados em São Paulo, no estado de São Paulo, 50 mil casos notificados, com surtos agora em outros estados, né? E a gente perdeu o certificado de eliminação. Uhum. E isso tem muito a ver com a diminuição de coberturas vacinais.
Claro.
Os Estados Unidos vivem o mesmo problema. Também lá, o sarampo, este ano, teve o maior número de casos desde a década de 90, e eles também relacionam este surto à diminuição das coberturas vacinais. E a questão das fake news, dos mitos sobre vacinação, que são muito importantes.
Acho que então, a gente pode falar disso, professora, porque
alguns dos mitos levantados pelo estudo da Espinha Vaz, né, são coisas que a gente vê no nosso dia a dia, as pessoas trazendo como medo à vacinação. Isso é uma coisa que precisa ser combatido todos os dias e de uma maneira mais eficaz do que vem sendo feita.
Então vamos lá. Um dos assuntos que surgem aqui, um desses mitos, informações incorretas, é que a vacina, ela acaba provocando a doença quando a proposta é que ela combata a doença. Então, vamos explicar um pouquinho. Você tem dois tipos diferentes de vacina. Mais recentemente, a gente tem falado de febre amarela e de sarampo. Então, vamos explicar. Elas são diferentes. Elas podem provocar a doença que ela se propõe combater, por exemplo?
Então, existem dois tipos de vacinas. As vacinas que são inativadas, por exemplo, vacina de tétano, vacina de hepatite B, vacina de HPV, vacina de pneumonia, vacina de influenza usada no Brasil. Todas essas são vacinas inativadas. O que significa inativadas? Ou elas são constituídas por pedaços de vírus, ou elas são constituídas pelo vírus morto. Isso significa que essas vacinas são totalmente incapazes de causar a doença a qual elas previnem. Por outro lado, existem algumas vacinas vivas, atenuadas. Então, essas vacinas usam o vírus vivo, porém de baixa patogenicidade. Nessa lista se encontram as vacinas de sarampo, de febre amarela, de rubéola, de caxumba, de varicela, por exemplo. Essas vacinas podem, sim, causar uma doença semelhante à doença que ela quer proteger. No entanto, nós estamos falando de vírus atenuados. Os vírus são menos patogênicos do que o vírus selvagem. Então, quando as vacinas causam doença, elas causam doença leve. Em geral, muito mais leve do que a doença pelo vírus selvagem. Uma única exceção nesta categoria é a vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela, em situações extremamente raras, absolutamente excepcional, ela pode causar febre amarela. É um fenômeno ainda não muito bem compreendido, e o que se sabe é que isso ocorre de acordo com algumas condições da pessoa vacinada, as quais a gente não conhece ainda muito bem. Então, não é qualquer um que tem doença pela vacina da febre amarela.
Quer dizer, isso é raro, é isso que a senhora está dizendo, isso é raro.
É extremamente raro, é muito mais difícil você ter febre amarela pela vacina do que pela doença que circula na população, pelo vírus selvagem. Isso é um motivo pelo qual a gente não recomenda vacinação de febre amarela indiscriminadamente. A gente não faz vacinação de febre amarela em regiões que não tem a febre amarela circulando. Porém, nas regiões em que a febre amarela circula, a vacina é mais segura do que você ficar sem se vacinar.
À mercê da doença, né? Que pode trazer seríssimas consequências.
É. Exatamente. Então, essas situações são absolutamente excepcionais e raras. Não é frequente.
Muito bem. Olha, outros argumentos rapidamente aqui. Esse do medo de contrair a doença, 18% demonstraram. 31% dizem que não achou necessário tomar vacina e ponto. Né? E pior, às vezes, não dá para o filho, não acha que é necessário dar para a criança. Porque a gente sabe que sarampo, por exemplo, matou crianças. Né? Está matando crianças, que são bastante vulneráveis. Então, de onde a pessoa tira da cabeça? Não é, acha que não é necessário. Se as autoridades de saúde vêm a público e dizem, pessoal, vamos lá, grupo de vacinação X, precisamos todos nos dirigir aos postos de saúde. De onde a pessoa acha que não é necessário?
Isso também é muito importante. Na verdade, é o sucesso da vacinação que acaba resultando em mitos desse tipo. O que aconteceu é que os programas de vacinação levaram a importante redução de muitas doenças infecciosas. Nós erradicamos a varíola, eliminamos a pólio, reduzimos de maneira importante doenças como tétano, eliminamos o tétano neonatal, diminuímos difteria, coqueluche, eliminamos rubéola congênita, houve redução de meningites, das diarreias infantis por rotavírus. Então, essas doenças que eram extremamente frequentes na infância, no passado, hoje elas são raras. E a população não conhece mais. Acha que a doença não existe. E daí, assume que a vacinação é desnecessária. O problema é que essas doenças, com exceção da varíola, que foi erradicada no mundo inteiro, pudemos interromper a vacinação na década de 80, todas as outras existem em algum lugar do mundo, algumas inclusive aqui, né? Mas outras, por exemplo, pólio, que foi eliminada no Brasil em 89, nunca mais nós tivemos doença pelo vírus selvagem desde então, ainda circula. Tem 3 países do mundo que são endêmicos e que têm exportado casos para os seus países, para os países vizinhos que já tinham controlado a doença. Então, a manutenção da vacinação é essencial para que se mantenha o controle das doenças infecciosas. Sempre há risco de reintrodução dos vírus, como ocorreu com sarampo. Em particular, no mundo como globalizado, como nós vivemos hoje, que as pessoas vão e vêm, podem dar a volta no mundo em 24 horas. É. Com isso, as doenças vão junto.
Bom, e por fim, vamos deixar o alerta aqui, né? Por favor, não confie em qualquer mensagem que você recebe. Há montagens, há textos antigos, tem notícia dada como nova, que é de 5, 6 anos atrás. Quer dizer, não vai passando adiante uma informação que você não tenha certeza. Você tem que tirar essas informações de sites, Sociedade Brasileira, né, disso, daquilo, né, as faculdades, que são centros de excelência, a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas. Eu acho acho que esse é o recado que a gente pode dar para concluir essa entrevista bastante esclarecedora, professora Ana Marli.
Sim, acho que isso é muito importante, né? As pessoas sempre checarem, né? E sempre checarem em sites oficiais, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Sociedade Brasileira de Imunizações, consultar profissionais de saúde, porque não dá para ficar repassando fake news, né? É muito importante que as pessoas que tenham dúvidas consultem fontes confiáveis para saber o que é correto.
Professora Ana Marli Sartori, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por seus esclarecimentos.
Obrigada pela participação.